Josué capítulo 9, meus irmãos, essa mensagem faz parte da nossa série de exposições, começada em junho deste ano, porque nenhuma de suas promessas falhou. Mensagem expositiva sequencial no livro de Josué. E nós estamos seguindo, assim como Josué, entrando na Terra Prometida. Não apenas aqui, na leitura da Escritura, né, e na exposição, mas literalmente nós estamos buscando chegar na Terra Prometida, visto que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Jesus, inclusive, orou dizendo assim: Senhor, eu oro não para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Ou seja, o Senhor sabe que é necessário que nós passemos por dificuldades e tribulações aqui nesta terra, e não estejamos displicentes quanto a isto. Mesmo as provas mais difíceis desta vida fazem parte do treinamento do Senhor para que nós sejamos aperfeiçoados até a eternidade. Portanto, não negligenciemos nem mesmo as provações, porque as provações para nós devem ser motivos de bem-aventurança, como diz Tiago no capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que suporta a provação com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Agora, irmãos, na caminhada, nós não podemos negligenciar o poder do inimigo. E às vezes este é um descuido dos crentes. Nós não tomamos ciência dos estratagemas, das estratégias, das artimanhas do inimigo. E claro, nós não estamos nos referindo apenas a Satanás, mas ele tem os seus demônios. Ele também usa pessoas com o propósito de nos tirar da jornada, de nos distrair da jornada. Satanás é um derrotado, mas ele é um derrotado que faz estragos. Ele é um derrotado que quer tirar de nós alguma coisa. Lembra da promessa lá do proto-evangelho, na Gênesis 3,15? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Foi a palavra de Deus para a serpente. Então, mesmo o Senhor Jesus vencendo Satanás, ele venceu, mas venceu marcado. Então, nós também não somos isentos de sermos também marcados pelas artimanhas de Satanás na nossa vida, né? Nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Então, não imaginemos que nós vamos chegar lá na Terra Prometida almofadinhas, né? Não, nós vamos chegar lá como guerreiros. Como é que um guerreiro volta da guerra? Né? Às vezes ele volta mutilado, às vezes ele volta marcado, ele volta cansado. Nós não estamos num parque de diversões, nós estamos numa arena de guerra. O mundo é isso. Porém, às vezes nós nos desligamos da realidade espiritual e achamos que as coisas estão sempre dentro do nosso discernimento próprio. E confiamos às vezes na nossa própria intelectualidade, confiamos às vezes nas nossas próprias estratégias, lidamos com as coisas no nível daquilo que os nossos olhos podem ver e não percebemos coisas espirituais que podem estar por trás de situações que envolvem as nossas vidas. Então, nem mesmo os mais preparados estão isentos de errarem na tomada de decisões. Agora, nós vamos olhar o texto aqui, e talvez a gente não consiga terminar hoje, mas vamos continuar observando se assim for necessário. Nós vamos perceber que, através deste texto, Deus nos dá estratégias para nós vivermos neste mundo com todo o cuidado para que não caiamos nas armadilhas de Satanás, ok? Bem, algumas coisas que são importantes para nós entendermos aqui, irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. O Senhor Jesus mandou Josué entrar, o Senhor Deus, né, mandou Josué entrar e tomar posse da Terra Prometida. Mas lá em Deuteronômio, é por isso que é tão importante a leitura sequencial da Escritura, né? Nós não fizemos a exposição de Deuteronômio. E aí, vez por outra, a gente precisa voltar para Deuteronômio para entender um pouco do que acontece aqui. Porque Deus não havia expulsado todas as nações da terra prometida. Pelo contrário, muitas das nações ficaram, pelo menos 10. E algumas nações eles deveriam eliminar logo. De algumas eles deveriam tirar os despojos, de outras não. Então, em Deuteronômio, nós vamos vendo as orientações de Deus. O que é que aconteceu com Israel aqui? Eles já tinham destruído a terra de Jericó, a cidade de Jericó, junto com Jericó, Betel, estava ali perto. Mas na cidade de Ai eles foram derrotados. E agora, pela obediência, eles vencem a cidade de Ai, renovam uma aliança com o Senhor, e agora eles vão ser enganados por uma nação que, estando perto, há 3 dias mais ou menos, e próxima a ser derrotada, faz uso de uma artimanha mentirosa para não ser derrotado. E isso vai causar um grave problema na vida do povo de Deus. Para nós não adiantarmos, né, vamos fazer a leitura do texto. Eu peço que você acompanhe atenciosamente o que diz a Escritura. Josué, capítulo 9, o estratagema dos gibeonitas. Diz assim a Escritura, irmãos: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte ao Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós como... Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem vós sois? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, ide ao encontro deles, dizei-lhes: somos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que saímos para vir ter conosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando nos enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes, estas nossas sandálias, já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Cefira, Beerote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação de Israel lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, que pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos as vidas, a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água, para toda a congregação, como os príncipes que lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, achadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo, Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez achadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Até aqui, irmãos, a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor nosso Deus, com a tua palavra aberta e com o privilégio de tê-la em nossa própria língua, nós te pedimos o discernimento do teu Espírito. Tira, Senhor, dos nossos olhos o véu e nos faz enxergar as belezas do Evangelho através desta exposição, que nós te rogamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Satanás é mentiroso desde o princípio. Ele é enganador, assim ele fez no início, enganando Eva e, consequentemente, Adão. E assim também ele tentou enganar o nosso próprio Senhor e Salvador, né? Jesus Cristo, prometendo o que não lhe pertencia se o Senhor Jesus lhe adorasse. E não é assim com os seus súditos. Os súditos de Satanás têm a mentira como a principal arma. E neste caso aqui, para não apenas livrar-se da justiça de Deus, mas, claro, também para trazer maldição sobre a nação de Israel. O que nós vemos aqui, irmãos, é um povo que fazia parte dos heveus. Há uma lista de nações aqui, né? Os jebuseus, os heveus, os eteus, entre elas não citada aqui, talvez por ser menor, os girgazeus também faziam parte. Todos esses povos, então, já estavam cientes, porque a fama do Senhor já havia se espalhado, tanto com o que aconteceu com o Egito, como a caminhada do povo no deserto, e como as vitórias que o povo teve sobre, o Senhor teve, né, sobre os reis de Bassã, né, Og e Bassã, daquém do Jordão, né, ou seja, antes deles entrarem na terra prometida. E claro, o que aconteceu com uma passagem para o rio Jordão, né, a pé enxuto, com uma passagem para Jericó, né, pelo meio do rio Jordão a pé enxuto, fez com que a fama do Senhor se espalhasse mais ainda, ao ponto de que nós vemos lá na história de Raabe, né, eles dizem: a nossa alma está desmaiada. Eles estavam morrendo de medo. Então, várias nações se juntaram, observe aqui o verso 1, né, deste texto, e o verso 2, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Mas uma nação mais esperta, sabendo o que havia acontecido com as outras nações, disse: nós não vamos brincar com esse povo, não, porque o Deus deles é muito forte. Então nós vamos usar de estratagema, vamos usar de estratégia maligna. Por isso que o texto diz: os moradores de Gibeão, verso 3, porém, ok? As outras nações se juntaram para guerrear. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Você já viu aquela história que diz assim, né? Se você não consegue derrotar o seu inimigo, junte-se a eles, né? Então, essa foi a estratégia. Nós não vamos encarar de frente. Nós vamos, então, usar de uma forma aí que a nossa vida seja conservada. Então, o que é que eles fizeram? Usaram de mentira. Eles pegaram tudo já velho. Todo mundo tem, né, um pão velho em casa, né? Todo mundo tem um pão velho, aquele que fica esquecido, né? Todo mundo tem um chocolate que às vezes precisa jogar fora. Geralmente é aquele de banana, né? O de banana, ele vai na maioria das casas, né? Mas sempre tem também aquele trator que come todos, né? Mas geralmente o de banana é aquele que fica por último. Então, depois de algum tempo, né, se for no verão e ele não for bem guardado, aí ele vai ter que ir para o lixo, porque ele começa a derreter e alguém pode ter uma disenteria, né? Então, sempre tem alguma coisa que fica mais velha em casa. Às vezes é o pão, né, o último do saco, né? Então, vai se perdendo lá, ficando bolorento. Todo mundo tem uma sandália havaiana que já teve que usar um prego embaixo, né? Aqui em Fragoso tem um irmão que é artista nessa área, né? Qualquer sandália. Você pode ter sido a sandália de Moisés. Você der para ele, menino, ele ajeita que fica nova. Depois eu passo o telefone dele para vocês, o Instagram. Mas ele dá um jeito, ele pega arame, birilo. Pense num negócio. Na casa dele, as sandálias são tudo dos anos 90. Então, todo mundo tem uma roupa velha, né? Nem que seja aquela da Marcha para Jesus de 1990, né? Com o nome de Jona Ribeiro atrás, né? Lembra aquela camisa? Ou então aquela camisa de vereador, né? Lembra como podiam os vereadores botarem, né? Então, todo mundo tem uma camisa de vereador, aquela camisa para dormir. Então, o que é que os gibeonitas fizeram? Usar dessa estratégia. Pega a sandália havaiana feita pelo presbítero Fábio, arrumada pelo presbítero Fábio. Pega a camisa lá do vereador, aquela lá dos anos 90. É, Brizola, né? A camisa de Brizola, né? E vamos embora, assanha o cabelo, ninguém escova os dentes, todo mundo faz cara de cansado e vamos lá dizer que a gente veio de um lugar muito longe. Que a gente está desse jeito porque a gente veio de longe, ó. Mas eles estavam apenas há 3 dias. Tanto que depois os filhos de Israel, fazendo uma vistoria sobre a região, descobriram quem eles eram. Pegaram odres velhos, né? E colocaram, porque eles iam rachar, né? Vinho novo em odre velho, né? O odre não aguenta, ele racha. Então vamos fazer isso. Agora, quando a gente chegar lá, aí a gente usa a conversa. Qual é a conversa que eles usam? Somos teus servos. Somos teus servos. Chegamos de uma terra distante, fazer aliança conosco. Aí eles dizem assim no verso 9. Viemos de uma terra distante por causa do nome do Senhor. Observe aqui, irmãos. Eles usam o nome de Deus de forma falsa. Eles não estavam ali por causa do nome do Senhor. Não por amor ao Senhor. Mas a ideia é, nós estamos aqui para adorá-lo. Ouvimos a sua fama, tudo que ele fez. Então, nós fizemos assim, vamos junto com os anciãos, vamos pegar a provisão alimentar e isso que nós trouxemos, esse pão, veja, verso 12, né? Esse pão nós tomamos quente das nossas casas. Veja que bando de mentiroso, né? O pão estava quente, quando chegou ficou assim, porque a gente veio de um lugar distante para adorar o Senhor. Aí isso me faz lembrar um irmão que uma vez deu um testemunho. Ele disse que o dia todinho querendo vender uns bolos e não conseguia. Aí, andando lá no sertão com um bolo na cabeça e bolo no braço e nada de vender o bolo. E aí quando um irmão apareceu, disse assim, eu vou comprar o bolo. Aí quando pegou, disse, irmão, tá quentinho, né? Aí disse, rapaz, é porque eu fiz agora. Mas não era, né? Era só o sertão, né? O bolo na cabeça, o bolo estava quente, né? Sabe lá o que é que fez na barriga do outro. Mas que estava quente, estava. Aí ele até disse assim, mas eu ia perder a bênção, né? Dia todinho sem vender o bolo, coitado. Eles usaram então dessa estratégia. O pão está quentinho porque saiu da casa. e agora já está seco e bolorento. A mesma coisa aos odres. Aí, irmãos, vejam o verso 14. Esse é o verso chave do texto. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Duas coisas aqui, irmãos, que marcaram então este momento. Primeira delas, eles abriram os olhos. O povo de Israel colocou olho grande nas coisas. E porque colocou olho grande nas coisas, acabou cometendo pecado. Vejam, irmãos, as provisões que eles traziam, as coisas velhas, é claro que não encantaram os israelitas. Já não podiam ser mais comido o pão, o vinho já não tinha, já devia ter fermentado, enfim. Mas eles trouxeram provisões, ouro, prata, essas coisas. E o povo de Israel se encantou com isso. Então preste bem atenção, o diabo, ele não se apresenta com chifre, tridente, com rabo, todo vermelho e com a placa diabo. Não. A Bíblia diz que ele é capaz de se transformar até em anjo de luz, né, para enganar aqueles que são do Senhor. Então observe, eles colocaram um olho grande naquilo que não precisavam. Lembram que na cidade de Ai o Senhor permitiu que eles pegassem os despojos? Eles estavam bem abastecidos. Deus havia suprido eles, os pais deles, no deserto, quanto mais numa terra em que eles podiam plantar. Quando eles chegaram na terra, eles já tinham coisa para comer, que eles nem tinham plantado. Mas mesmo assim eles colocaram um olho grande. E meus irmãos, Satanás nos pega exatamente pela cobiça. Às vezes a gente olha e deseja o que não deveria olhar nem desejar. Às vezes é um dinheiro a mais. E a gente não pede a orientação de Deus, a gente foca naquilo que os nossos olhos veem. Lembra de Abraão e Ló, quando precisam se dividir, porque os pastores de Ló e de Abraão estavam brigando e eles tinham crescido muito, né, financeiramente. Então eles chegam a esse acordo, né? O próprio Ló sugere, e eles se dividem. E Ló, quando olhou, viu as campinas do Jordão. Aquela coisa maravilhosa, é aqui que eu vou ficar. Esqueceu de ser gentil com seu tio, que era o mais velho, né? E colocou o olho na terra. Não sabia ele que ali era Sodoma e Gomorra. E que ele viria passar maus bocados ali. Pois bem, irmãos, às vezes nós estamos também focados demais naquilo que os nossos olhos podem ver. E ao tomarmos as decisões, nós não pedimos a orientação de Deus, mas vamos pelo que vemos, pelo que nós achamos ser melhor, mais vantajoso. Não é? Geralmente a gente está focado nisso, né? O que é que me traz mais vantagem? Você vai escolher um emprego, quando você vai escolher uma casa, um imóvel. Enfim, quando nós precisamos tomar decisões, a gente vai pensando nas vantagens. E isso não é ruim. Também não estou recomendando que você, ao fazer alguma coisa desse tipo, você escolha uma coisa ruim, não é isso. O problema é o que vem junto. Porque o texto diz que eles tomaram da provisão. Você não pode tomar uma decisão sem pedir conselho ao Senhor. Por mais óbvia que ela possa ser. Não esqueça, nós estamos sujeitos a sermos enganados. Nós não somos melhores do que Josué. Nós não somos melhores do que os israelitas. Ao olharmos esse texto aqui, segue o alerta para nós, para que nós não nos encantemos com as coisas que nós vemos e façamos aliança, que é uma aliança perigosa, uma aliança perniciosa. E eu me refiro desde as coisas mínimas, até as coisas mais importantes. Vou aqui pensar com os irmãos uma proposta de emprego ou, de repente, um casamento. De todas as alianças humanas, talvez, certamente, a mais importante é o casamento. Vamos dar um exemplo aqui? Eu já vi várias pessoas dizendo assim: ah, não tem problema de casar com um descrente, de namorar um descrente. Às vezes, olha, ele até gosta de vir para a igreja comigo. Ele gosta de ler a Bíblia de vez em quando. Ele até escuta louvor. Mas ele é crente? Não, ele não é crente, não. Mas ele vem para a igreja, escuta louvor e lê a Bíblia. Está aqui o texto. Ele não se apresenta dizendo que é ateu. Ele não vai se apresentar dizendo que odeia a igreja. E ele não vai se apresentar cantando músicas obscenas se ele quer conquistar uma crente. Quantos casos você já não viu de pessoas que se encantaram por beleza, por estabilidade financeira, já se encantaram por nome de família e fizeram alianças que depois tiveram que cumprir a vida toda. Alianças perigosas. Fica aqui, irmãos, o recado para os jovens: não se envolvam em relacionamento misto. O crente não deve se misturar com descrentes. Fica aqui o recado aos irmãos que querem abrir uma sociedade, uma empresa: não é correto a um crente manter sociedade com um descrente. São valores diferentes, são princípios diferentes, cosmovisões diferentes. Cuidado com os acordos que você estabelece. Mas, tirando as alianças formais, cuidado também com as pessoas que você anda, com as pessoas que você faz pacto de amizade. Às vezes se aproximam, fingindo respeito, fingindo que querem ser como você, mas na verdade estão usando de estratégia maligna. Cuidado, esteja alerta com as alianças que são feitas neste mundo. Aqui, irmãos, fica sempre aquele alerta: estar na terra que Deus deu, né, a terra prometida, mas rodeado de outros povos, a semelhança de nós. Estamos rumo à terra prometida, mas ainda estamos rodeados de inimigos. E não tem neutralidade, tá? Jesus disse assim: aquele que não ajunta comigo, espalha. Não tem essa história de: olha, fulano não é crente. Olha, meu namorado não é crente. Mas pense num cara respeitoso. Olha, ele não é crente. Mas pense num menino bom. Obedece ao pai, à mãe, estuda. E alguns pais até fazem, assim, aspirações, né? Olha, namorado ou a noiva do meu filho, da minha filha, não é crente, mas é estudioso, mas é inteligente, é de boa família, só falta se converter, só falta tudo, falta absolutamente tudo. Portanto, cuidado com as alianças. Uma outra coisa que o texto nos diz, no verso 14, é: não pediram conselho ao Senhor. Bem, aqui, irmãos, a Torá já estava escrita. Se Josué e os príncipes de Israel abrissem a Torá e fossem conferir o que a Escritura diz, eles não tinham caído nisso. Antes, talvez impulsionados pelas provisões, porque o texto traz sequencialmente, né? Eles tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Nós precisamos, irmãos, pedir a orientação de Deus para as nossas decisões, para as alianças que nós fazemos, para as decisões que nós tomamos, para os acordos que nós vamos ter que cumprir neste mundo, porque nós estamos neste mundo ainda. Nós precisamos perguntar ao Senhor: é essa a tua vontade, Senhor? É isso que eu devo fazer? O resultado, irmãos, os queridos já sabem, né? O resultado é que, ao cabo de 3 dias, depois que eles caminharam, né, pela região, eles descobriram que seus vizinhos, os gibeonitas não eram de uma terra distante, mas eram seus vizinhos. E aí, irmãos, vem a conversa. Agora, toda a congregação de Israel começa a murmurar contra os príncipes. Os líderes tomaram a decisão errada, agora vão ouvir dos liderados. E aqui fica um recado para os líderes, né? Seja você líder da igreja, seja você líder da sua casa, cuidado com as decisões que você toma, porque trazem consequências. O problema é que o verso 9 nos diz: nós juramos pelo Senhor. E quando se jura pelo Senhor, não pode quebrar o juramento. Agora, observe o que diz Josué, né? Junto com os príncipes. Para que não haja a ira do Senhor, nós vamos ter que conservar a vida deles. Nós não podemos fazer o que deveríamos fazer, porque a ordem de Deus era que eles fossem mortos. Mas agora eles não podiam fazer. O máximo que eles podiam fazer era ser rachador de lenha e tirador de água para a congregação. Era o máximo que eles podiam fazer. Trabalho pesado. Eles vão ter que ficar no meio de vocês. Mas vocês podem estabelecer que eles façam um trabalho pesado. E aí Josué vai ter uma conversa com eles, né? O verso 22. Por que vocês fizeram isso? Então eles dizem. É que se anunciou, verso 24, tudo o que aconteceu, né? Por isso nós tememos muito por nossa vida e fizemos assim. E ainda dizem: estamos na tua mão, faz o que quiseres. É claro que eles disseram isso agora. Sabiam que eles tinham jurado em nome do Senhor, né? Então a vida ia ser conservada. Resultado, Josué estabeleceu que eles fossem rachadores de lenha e tiradores de água. Meus irmãos, o que é que nós podemos tirar aqui como lição? A primeira delas, certamente, segundo o próprio texto, no verso 9, é que nós não devemos subestimar as estratégias de Satanás. Nunca. Nunca devemos. Satanás não dorme, irmãos. Ele trabalha de noite, junto com seus demônios, com o objetivo de nos distrair na caminhada. Ele existe, ele é real, ele trabalha e ele nos conhece, conhece as nossas ambições. Portanto, nós não podemos subestimá-lo. Nós não somos mais fortes do que ele. Quem é mais forte do que ele é o Senhor. E nós podemos resistir a Satanás se nós nos sujeitarmos a Deus. É isso que a Escritura diz. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Ninguém pode resistir ao diabo se primeiro não se sujeitar a Deus. Agora, ele tem um limite na sua atuação, né? Lembra o que aconteceu com Jó? Foi Deus quem autorizou e Deus colocou o limite. Você vai tocar nele, mas até tal ponto. E da mesma forma nos discípulos, né? Prestes a Jesus ser morto, o Senhor diz: olha, Satanás pediu permissão, Pedro, para peneirar vocês como quem peneira o trigo, mas eu estou intercedendo por vós. O que é que livrou Pedro da apostasia, de abandonar o Senhor de uma vez por todas? Não foi a força de Pedro, porque Pedro caiu, mas foi a intercessão de Jesus. Jesus disse: eu estou intercedendo por vocês. Então, em nome de Jesus, creia que Satanás existe e ele é real. Creia que ele tem estratégias, estratagemas, que ele se transforma em anjo de luz. Creia a ideia aí é que ele pode parecer coisa boa. Ok? Creia nisso. Não subestime. Nem superestime, nem subestime. A gente geralmente caminha mais para a subestimação, porque em muitas igrejas, durante muito tempo, Satanás tinha mais ênfase do que Jesus, né? Algumas igrejas, inclusive, davam um microfone para ele, né? Então chamava a pessoa lá, cheia de demônio, aí começava a conversar com Satanás, né? Aí uma vez perguntaram a Satanás: Satanás, né, o cara endemoniado, por que você gosta tanto de se manifestar aqui nessa igreja? Aí Ele respondeu, porque aqui me dão um microfone, né? Então algumas igrejas gostam de dar microfone para Satanás, gostam de, não é, falar mais do diabo do que de Jesus. Um dia desses, os irmãos se espantaram lá na sala da EBD, porque eu disse, bom dia, boa tarde, né? Estão dispostos hoje a aprender sobre Satanás? Aí todo mundo ficou assustado, né? Porque a gente tem preguiça para ouvir sobre Jesus, né? Mas a lição era sobre Satanás. Então, às vezes, a gente subestima por causa dos que superestimaram. É por isso que o equilíbrio é sempre bom, né? Satanás existe, ele é real, ele usa de estratégias, ele quer destruir a sua vida, ele quer marcar a sua vida. Ele veio para roubar, matar e destruir, um mercenário, né? Embora o texto lá se aplique ao mercenário, Satanás tem as mesmas características, né? Porque os mercenários são seus filhos. Então, esteja alerta a isso. Uma outra coisa, irmãos, é a necessidade que nós temos de sermos vigilantes quanto aos nossos desejos. Nem sempre os nossos desejos devem ser satisfeitos. Parece que às vezes a gente não gosta de lidar com a frustração. Então, o povo não tinha necessidade de ter aquilo que estava desejando. Eles já estavam supridos. Então, meu irmão, minha irmã, se você já tem seu marido, se você já tem sua esposa, contente-se com ela. A Bíblia diz, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Porque geralmente quem troca, né, ou trai, acaba indo por um caminho sem volta, porque não se satisfaz. Alegre-se com a mulher da sua mocidade. Foi a mulher que Deus lhe deu, louvado seja o Senhor por isso. Ame. Ah, mas é porque não adianta. Você corre para um, corre para outro, não tem ninguém perfeito, não. Não tem, não. A gente só tem que buscar melhorar cada um de nós individualmente. Mas trocar não vai adiantar muita coisa, não. Vá por mim, vai dar errado. Olha, Jacó teve 4. E quando digo vá por mim, não é que eu passei por isso, não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Eu disse, Jacó tinha 4, eu só tenho 1. E eu dou graças a Deus. Vale por 4. Mas veja, a condição naquele momento permitia que ele tivesse várias mulheres. Mas a Bíblia deixa claro nas narrativas que Jacó só amava Raquel. Só amava Raquel. Tanto é que ele amava José porque era filho de Raquel, deu a estola sacerdotal para José porque amava Raquel, e não permitiu que Benjamim fosse para lá, naquele acordo que José fez, porque ele amava Benjamim, que era o segundo filho de Raquel. O coração dele estava em Raquel. Ele tinha 4 mulheres, mas amava Raquel. Salomão teve 1000 mulheres, né? Mas o coração dele era de uma, a sunamita, para quem ele escreve a carta. Então, por mais que se busque satisfação, o coração de um homem é só de uma mulher. E o coração de uma mulher é só de um homem. Se Deus uniu você pelo matrimônio, mantenha-se fiel. A mesma coisa se aplica ao trabalho e ao dinheiro em especial. Cuidado. A Bíblia diz assim, tendo vós o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Eu sei que a gente sempre tem necessidade de ganhar um pouco mais. Só tenha cuidado com aquilo que você abre mão para poder ganhar um pouco mais. Se for para abrir mão dos seus valores, dos seus preceitos, do seu testemunho, se for para abrir mão do tempo de estar com a família, de estar na casa de Deus, cuidado, talvez possa não ser um negócio tão bom. Avalie os prós e os contras. O custo e benefício espiritual, né? Não apenas financeiro. Observe essas coisas. Uma outra coisa, irmãos, é a necessidade de nós andarmos no conselho do Senhor. A Bíblia diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Observe, irmãos, que o texto ali está falando sobre justos e ímpios, né? Esse é o foco. Tanto que no final vai deixar muito claro isso, né? pois Deus abomina o caminho dos ímpios, mas o caminho do justo prosperará. Mas pense bem comigo, o foco está ali na lei do Senhor, na lei. O conselho que você não deve andar é o dos ímpios. Mas também a Bíblia não diz que você deve andar no seu próprio conselho. O conselho que você deve andar é no conselho do Senhor. Por isso que o texto diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Por isso ele é bem-aventurado. Então peça conselho ao Senhor, peça orientação ao Senhor nas suas decisões, principalmente as decisões que são mais importantes, em acordos que são mais duradouros, em alianças, em amizades, peça sempre o conselho do Senhor. Não tome decisão de acordo nem com o conselho dos ímpios, nem com o seu próprio entendimento. Por isso a Bíblia diz assim, confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas, meus irmãos, onde é que nós encontramos um pouquinho de graça aqui do Senhor? Um sinal aqui maravilhoso. No verso 27, finalzinho, o texto diz assim, naquele dia Josué os fez achadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Aqui, irmãos, fica um sinalzinho da graça de Deus. Este povo gibeonita, mesmo que usando de estratégia maligna, foi acoplado ao povo de Deus. Ainda que tendo um trabalho difícil, que seria ser cortador de lenha, achador de lenha e tiradores de água. Mas observe que o texto diz que eles passaram a ser tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Que detalhe, não é, irmãos? Veja, um povo que era estranho, agora poderia se aproximar da congregação, porque Deus é gracioso. Aí aqui, entenda bem, né? Usando aqui um candidato, repare bem, né? Repare bem. Repare bem num detalhe. O detalhe é que Deus não aprovou o que Israel fez. Aliança com o povo estranho. Mas Deus transformou uma maldição em bênção. Não é que você deva arriscar namorar com alguém que é descrente para ver se depois ela vai se converter. Mas depois que você fez a aliança e Deus firmou, Deus é gracioso e poderoso para, se for da sua vontade, transformar aquela situação de desgraça em bênção e fazer com que aquele que era estranho possa se aproximar do altar de Deus. Então, o texto começa com um erro, com um pecado, mas termina com um vislumbre da graça. Sabe aquela luz no fim do túnel? Então, se porventura você entrou num relacionamento com um descrente, a orientação da Escritura não é se divorcie. A oração da Escritura é que você, a orientação da Escritura é que você deve levar até o final. As duas razões, né, que justificariam o divórcio é o adultério da parte que cometeu e a deserção, né, quando a pessoa abandona o lar. E claro, questões superiores, né, vamos falar aqui de violência física, entre outras coisas, pode se justificar quando comprovada também um divórcio. Porém, a Bíblia diz, e Paulo foi responder essa pergunta aos Coríntios, que os Coríntios possivelmente consultaram Paulo dizendo assim, Paulo, e se eu já for casado com uma descrente, eu devo me divorciar dela para ser mais santo? Paulo diz, não, não. Inclusive, Paulo vai dizer, a mulher sábia edifica a sua casa e santifica o seu marido. Agora, Paulo diz assim, agora, se o marido descrente decidir ir embora, que você o deixe ir. Se ele diz assim, eu não concordo com a sua fé e quero ir embora, aí você não pode fazer nada. Mas não é porque você se converteu e o seu marido é descrente que você deve deixá-lo. Pelo contrário, pelo seu comportamento, você pode ser um instrumento de Cristo para ganhar o seu marido. Graça de Deus. Eu já vi muitos casos acontecerem. Deus é poderoso para fazer isso. Agora, é claro que a recomendação, a ordem, a orientação do Senhor é que case-se somente no Senhor. Também vão perguntar a Paulo os Coríntios, né? E se uma pessoa ficar viúva, pode casar-se de novo? Paulo diz, pode, desde que case-se no Senhor. Então, claro que a orientação para a viúva, que vai constituir um novo relacionamento, é que seja só no Senhor. Entende-se também, por uma hermenêutica básica, né, que o crente solteiro também só deve casar-se no Senhor. Meu sinal da graça. Deus é poderoso para transformar situações. Por isso, ainda que a situação esteja difícil, creia que Deus pode transformar. Há graça em Deus suficiente para isso. Que Deus os abençoe, irmãos. Nos oriente nas nossas decisões e que nós possamos desfrutar da graça de Deus em todo o tempo, para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti porque o Senhor nos chamou para ser o Teu povo e para mesmo andando em terra estranha, como peregrinos, andarmos vigilantes e sermos guardados por Ti. Ó Senhor, também ajuda-nos a termos discernimento nesta vida. Ó Deus, que nós estejamos atentos às estratégias malignas que nos cercam, inclusive as estratégias políticas malignas, para que nós possamos tomar sempre decisões corretas de acordo com a Tua vontade, seja na nossa vida pessoal ou seja nas áreas as quais o Senhor determinou para que nós governássemos e dominássemos, entre elas a esfera política como um mandato social. Ó Deus, assim sendo, nós queremos Te pedir pelo final dessas eleições, agora de primeiro turno, possivelmente caminharemos para o segundo turno, tanto aqui no governo do Estado, como também a eleição da Federação. Ó Deus, nós Te pedimos graça, sabedoria, discernimento sobre o povo brasileiro. Temos, Deus, a plena consciência de que a nação está dividida, mas que haja um propósito maior acima das ideologias políticas. O desejo de um país melhor para nós e para os nossos filhos. A nós cristãos, Senhor, dá-nos a consciência cristã quanto ao voto. Que nós jamais, Senhor, usemos de dualidade. Nós somos crentes e votamos como crentes. Que a nossa consciência seja cativa à palavra do Senhor. Ó Deus querido, também queremos Te pedir nesse instante pela vida da candidata Raquel Lira e de sua família, que nesta manhã perderam o chefe do lar. Ó Deus, consola, traz paz. Ó Deus, tem misericórdia dos filhos, crianças ainda. Ó Deus, traz o consolo que só o Teu Espírito pode trazer. E Deus, ajuda-nos durante esta semana. Que seja uma semana pacífica, que seja uma semana tranquila, que amanhã, Senhor, ao levantarmos, possamos encontrar um Brasil, embora ressacado pelas eleições, nós possamos encontrar um país pacífico. Nós não queremos guerra neste país. Nós queremos paz e queremos ver esta nação cada vez melhor. Por isso, concede-nos essa graça para continuarmos a nossa vida no dia de amanhã. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que Deus abençoe você que está em casa. Cumprimentemos-nos uns aos outros. Desejo uma boa semana em nome de Jesus.